bem-vindos aí em mais um Papo de Brother, chegando ao Papo de Brother 31 hoje. E eu tô aqui com o Fábio, meu irmão Imperial Diamante. E aí, Fábio, tudo tranquilo contigo?
Tudo bem, graças a Deus, firme e forte, muito preparado aí para mais um Papo de Brother.
Excelente.
Boa tarde a todos.
Em mais um Papo de Brother chegando aí. Ótimo, pelos meus testes aqui tá tudo ok. Gente, manda pra gente aí um hashtag top se você tá escutando tanto eu como o Fábio bem, se vocês estão vendo a gente bem também, que hoje o assunto promete, hein? Hoje a gente vai falar aí sobre as três liberdades que o multinível pode te dar e até mesmo que o multinível digital, inclusive, pode dar um pouquinho até mais. A gente vai falar sobre esses temas, esses assuntos, a gente vai falar quais são essas liberdades. Tem aí também uma liberdade extra que a gente vai deixar pro final, mas é um papo aí bem bacana. Que você vai poder evoluir bastante, tá? E, gente, aqui no começo, então, já compartilha esse link aí com as pessoas do seu time que você quer que entenda sobre essa liberdade que o multinível pode te dar. Já deixa o like aqui, que vai ser algo bem importante aí também para essa mensagem, né? Chegar para o maior número de pessoas. Tá vendo o chat aí, Fábio? Quer falar com as galera que tá no chat?
Tô vendo o chat aqui. Boa tarde, Roseli, Sueli, Tânia. Já tô vendo o hashtag top aqui, mas deu um hashtag top para mim também, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo. Coloque também a cidade, cidade Roseli, Rildo, Consolação, Melissa, sejam todos muito bem-vindos. Érica Tomoda, muito boa tarde, um grande beijo. Rosilene, Laerte, meu pai, sejam todos muito bem-vindos, viu? Vou interagir com vocês aqui no chat hoje.
E a Melissa falou ali, voltei, fazia tempo que eu não via a Melissa nas lives aqui, parabéns aí, Melissa, seja bem-vinda, e todos os demais. E é isso, gente, vamos começar aqui então o nosso bate-papo.
A Consolação, Belo Horizonte, Ana Paula Vieira, eu sei que é de São Paulo, a Marcinha de Salvador, Bahia, isso aí, sejam todos bem-vindos. Uberlândia, a Tânia, um grande beijo, Tânia.
A Tânia tá fazendo um trabalho de gente grande lá, viu? Tá voltando com tudo aí, fazendo um trabalho bem legal. Parabéns aí, Tânia. Muito, muito bacana aí o seu
Tangará da Serra, Mato Grosso.
Rildo, Tangará da Serra. Só deixa eu fazer minha última chamada aqui que faltou, Fábio. Vai falando com a galera aí enquanto isso.
Bom, pessoal, tô aqui tomando meu FZA, o nosso energético da Acmos, tá? Pra dar uma energia, pra dar um gás adicional aqui a nossa live semanal, nosso Papo de Brother, a gente sempre tentando aí trazer o melhor para vocês, para que vocês possam conquistar essa liberdade que o marketing de relacionamento pode vir a fornecer na vida de vocês se vocês levarem a sério, tá? Então é muita coisa boa, então a gente vai explorar um pouquinho disso tudo para vocês, para que vocês possam se inspirar com isso e buscar na vida de vocês, porque vocês merecem, né? Acho que todos merecem aí ter uma vida melhor, ter uma vida com mais qualidade, mais próximo aí da nossa família, dos nossos amigos, fazer o que a gente quer fazer, não que a gente é obrigado a fazer. Isso é muito legal, né? E hoje a gente vai explorar um pouquinho disso tudo aqui, tá? As possibilidades que esse mercado pode trazer na vida de você.
E, gente, até pra iniciar esse bate-papo aí, eu quero saber a opinião de vocês também, né? O que é liberdade pra vocês que estão aí do outro lado? O que vem a ser?
Tem São Luís do Maranhão também tem a Melissa de Curitiba, São Luís do Maranhão, quem que é aqui? A Sueli Sampaio.
Curitiba, muito bom. Coloque aí no chat, gente, o que vem a ser, então, liberdade pra vocês? Qual que é o significado aí de cada um de vocês? Mas vamos lá, Fábio. Então vamos falar sobre essas três liberdades aí que a gente identificou que o marketing de rede pode dar pra gente. E vamos começar aí pela primeira de todas, enquanto a galera coloca no chat lá. O que é liberdade de escolha? Que esse negócio pode dar pra qualquer pessoa que realmente... Assim, só um detalhe antes da gente entrar nessa liberdade de escolha. Você já falou sobre isso, mas vamos explorar um pouco mais. O marketing de rede pode dar todas essas liberdades que a gente vai falar aqui pra galera. Mas ele dá para todo mundo? Ou são para as pessoas que têm um determinado comportamento, um determinado compromisso? Como que você enxerga isso?
É para quem realmente leva a sério, né? O empreendedorismo, ele não vai premiar quem não persiste, quem simplesmente começa a desenvolver algo e para no meio do caminho, né? Você vai privilegiar as pessoas que realmente estão engajadas num processo de longo prazo, né? Então, não é que não é para todo mundo, é para todo mundo. Agora, muitas pessoas param no meio do caminho, né? Muitas pessoas não vão até o fim. E tudo bem. Isso não é só exclusividade do marketing relacionamento. Isso acontece também no empreendedorismo. As pessoas, no primeiro obstáculo, acabam parando, acabam voltando muitas vezes para um trabalho que elas não gostam por segurança, né? Por não aceitar, às vezes, tomar aí um não, né? A tropeçar, porque isso é natural, vai acontecer. Agora, como você se comporta diante disso, vai fazer toda a diferença. Então, é para todo mundo, sim, porém, não é todo mundo que acaba levando a sério, indo até o final, não é todo mundo que está disposto aí a realmente encarar esse negócio de uma forma séria, né? De uma forma profissional.
Liberdade é para todo mundo, mas nem todo mundo é para liberdade, né? É um pouco do que a gente propriamente fala sobre o marketing de rede. Então, gente, todas essas liberdades que a gente vai falar aqui, ela é totalmente possível de você conquistar dentro do multinível, mas desde que você leve realmente aí com um propósito, que você faça o projeto como deve ser feito, e não somente querer conquistar essa liberdade, desde que você realmente se comprometa com o processo, e não com a meta de ter a liberdade. Tem uma grande diferença entre os dois. Mas vai lá, fala um pouquinho sobre o que estão falando no chat aí.
Acho que não é Polícia Federal não, né? PF, toque final. Pedro, ele está falando de liberdade é sonhar, é realizar sonhos, é isso aí. A Rilene está falando que liberdade é poder fazer tudo o que você quiser, onde e quando você quiser, com disposição. Muito bom, ótima definição. A Rosilene está falando que liberdade é você ter mais tempo para sua família, você poder escolher com quem quer trabalhar e aonde você quiser, no horário que você quiser. Isso é bem interessante, um ponto que ela coloca aqui, é uma das coisas que eu mais gosto, é você poder escolher com quem você quer trabalhar. Às vezes você não tem afinidade com um monte de gente que você é obrigado a levantar e ir para uma empresa que você não vibra mais na mesma, né, sintonia ali das pessoas que estão ao seu redor e é obrigado a ficar com elas o dia todo. Aqui não, aqui você escolhe realmente com quem você quer trabalhar e se a pessoa não ressoa com a sua energia, com aquilo que você está querendo para a sua vida, ela segue o caminho dela e você segue o seu. Simples assim, tá?
Exatamente. E essa é, de fato, a nossa primeira liberdade, que é a liberdade de escolha, né? Então, a Rosilene já trouxe aqui um spoiler do que é a nossa primeira liberdade que a gente trouxe para cá. Liberdade de escolha é justamente isso, né? Você trabalhar se quiser, com quem quiser, depois a gente vai falar quando, de tempo e etc, mas é exatamente isso que o Fábio falou, é você realmente ter o poder de escolha de se você vai trabalhar com aquela pessoa ou não.
E a Rosilene colocou um negócio interessante aqui.
O que é?
Liberdade, eu estou aqui com meu esposo comendo amendoim assistindo a live. Gente, é isso. A liberdade, ela é muito simples. A liberdade, por exemplo, a minha esposa olhar pra mim assim, igual ela olhou hoje, ela olhou pra mim e falou assim, você vai fazer a live com essa camiseta? Eu falei, vou, porque minha filha adora essa camiseta e eu não vou tirar. Olha porque ela adora a camiseta. Tem um lobo, né?
Um lobo.
E aí, eu escolhi trabalhar hoje com essa camiseta. E ninguém vai tirá-la de mim, não. Entendeu? Isso é liberdade pra mim. Isso é uma baita de uma liberdade. Você poder escolher a sua roupa e não os outros escolherem a sua roupa. Eu quero comer amendoim à tarde assistindo uma live e eu poder fazer isso.
Exatamente. Então, a primeira liberdade, gente, é exatamente essa. Liberdade de escolha, né? Tem muitas vantagens em relação a isso. É o que o Fábio falou. Você poder determinar com quem você quer trabalhar. E isso no começo, principalmente quando você está ingressando no marketing de rede, é uma dificuldade para você, porque no começo você não entende isso, você ainda está muito apegado, né, emocionalmente no resultado, você precisa fazer seu resultado e às vezes você se submete a trabalhar com qualquer tipo de pessoa. Então tem todos esses pontos, né, Fábio? Eu lembro que durante muitas vezes a gente falava amém para umas coisas que a gente não achava certo falar amém, justamente porque a gente estava apegado no resultado. E aí depois, com a maturidade, a gente foi entendendo que isso não era o mais certo a fazer. Hoje é aquela coisa, gente, através do marketing de rede, na condição que a gente está hoje, né, como Imperial Diamante, nós escolhemos as pessoas com quem a gente quer trabalhar, com quem a gente quer se envolver, com quem a gente quer doar o nosso tempo, com quem a gente quer estar próximo, com quem a gente quer cada vez mais ter relacionamento, com quem a gente quer cada vez mais dar a energia e pegar a energia, né, Fábio? Então isso é muito importante, aquela pessoa com quem você vai passar muito tempo. Então isso pra mim é fundamental, e antes eu não tinha isso, né, no meu trabalho tradicional. Lá eu era obrigado, em tese, porque eu tinha que cumprir uma carga horária, trabalhar em um setor determinado, e eu era ali obrigado naquela visão que eu tinha aquele tempo atrás. Hoje eu sei que eu não sou obrigado de nada, né? Mas eu tinha que trabalhar com aquela pessoa, independente se eu me dava bem com ela, se eu não me dava bem com ela, se eu sabia sabia que ela era de bom caráter ou de mau caráter, e o marketing de rede a longo prazo, ele pode dar isso para você. Na verdade, já de curto prazo, tá? Você já pode, desde o começo, começar a pensar nisso. Foi longo prazo para mim e pro Fábio, porque a gente teve esse amadurecimento depois de um certo tempo, tá? Então, assim, é uma grande vantagem isso, gente. Você perceber que você não precisa aguentar qualquer mala na sua vida, você não precisa aguentar qualquer pessoa. É óbvio, né, Fábio, que você vai fazer de tudo para aquela pessoa enxergar algumas coisas que você já tá enxergando, que você já tá mais evoluído naquele sentido. Vou dar um exemplo do que aconteceu agora há pouco, só pra você ter uma noção. Tem um grupo aqui, né? Acho que é o Território de Sucesso 2, sem nem se a pessoa tá aqui online. Eu convidei, pelo menos, ela pra participar. Olha isso. Ela começou a falar, ah, meu, é muito difícil, né? Entrar no negócio sem ter dinheiro. Aí eu mandei um vídeo nosso. Eu concordo que é difícil. Eu mandei um vídeo meu e seu, de um papo de brother, bem curtinho, onde a gente falou sobre uma estratégia pra quem quer entrar no projeto sem dinheiro. Aí mandei o vídeo e já começou a fazer isso, não adianta, e não sei o quê, sabe, focado no lado ruim da coisa. Aí a Fabrícia foi lá com todo bom coração, fez um áudio de depoimento pra essa pessoa, explicando como ela fez, mostrando que é possível, fazendo um passo a passo e etc. Aí a pessoa de novo, não é possível, não tem como e etc. Então, assim, são pessoas que às vezes você pode escolher se você quer trabalhar ou não. É isso que eu tô querendo dizer pra você. Às vezes a pessoa, ela não quer a sua ajuda, e você tem como líder aí do outro lado essa escolha. Você vai fazer de tudo pra tentar ajudar a pessoa, certo, Fábio? Mas você pode ter essa escolha, essa decisão, se você quer seguir trabalhando com essa pessoa ou não. Marketing de rede.
Toda pessoa que tem 10 desculpas para cada solução que você apresenta.
Exatamente.
Então, fica inviável trabalhar com uma pessoa assim. Você pode escolher se você vai querer verdadeiramente dar a sua energia, dar o seu tempo para uma pessoa que não tá afim, né? Vamos ser claro, ela não tá afim. Porque se ela tiver afim, ela vai fazer acontecer, ela faz chover. Se tiver faltando dinheiro na minha casa, gente, minha filha passando necessidade, eu saio pra rua, vendo no farol, faço um monte de coisa. E às vezes a pessoa fala, ah, é fácil falar, né? Depois que você... É fácil falar agora, sim. Mas quando eu comecei, com 12, 13 anos de idade a trabalhar em oficina mecânica. Eu trabalhei em feira, e porque meu pai perdeu o emprego, então eu me virava nos 30.
Não teve as melhores escolas, né? Depois de um tempo até teve, mas foi de um bairro de periferia e etc,
exatamente,
né?
Exatamente, então quer dizer, gente, quem tá afim vai fazer, quem não tá afim vai dar desculpa, uma atrás da outra, por mais que você tente ali mostrar pra ela um caminho, ela não vai querer, simples assim, tá? Então a sua energia, ela tem que ir pra quem tá afim, pra quem tá disposto, porque senão você começa a se desgastar também, você começa a se desanimar do projeto, né? Então você começa a levar um nas costas, outro nas costas, mais um na cabeça, aí começa outro no pescoço, você vai ficar todo torto e não vai funcionar. Então eu já aprendi muito, viu, gente? Nessa minha caminhada eu aprendi muito. Uma das coisas que hoje eu tomo muito cuidado é com relação à vibe, à vibração de cada um. A gente tá num momento que a gente não pode ficar verdadeiramente se cercando de pessoas que estão numa vibração ruim, tá? Porque senão começa a ficar pesado pra você e a vida começa a ficar chata, né? E a vida tem que ser uma grande aventura pra todos nós. A vida tem que ser legal. O mesmo potencial que o Felipe tem, eu tenho, vocês têm. Tá dentro de cada um de nós, tá ok?
Exatamente. Então, essa parte de liberdade de escolha é muito bacana por conta disso. É o que o Fábio falou. É queira estar cada vez mais com pessoas que querem trabalhar contigo, mas que estão buscando uma energia boa, óbvio, né?
Se faltar energia, Felipe, FDA.
Vão ter pessoas que às vezes ela pode não estar num mês bom, num dia bom, e tudo bem, vai tratando ela com empatia, etc, vai fazendo ela evoluir, mesmo que as distâncias, às vezes você também não se contaminar com aquela energia momentânea da pessoa, isso. Mas vai sempre dando o seu melhor ali pra ela, mas
você pegou num ponto importante, é assim, a gente sabe diferenciar uma pessoa passando por um momento difícil, que tá precisando do seu amparo, que tá precisando do seu paternalismo. Quem estudou liderança comigo sabe que tem estilo de liderança, tem o paternalista, tem ali o chefe, tem ali o inspirador, né? E cada estilo de liderança, ele é aplicado dependendo do momento, né? Você não vai aplicar um único estilo o resto da vida.
Sempre,
você não vai ficar ali sendo o chefe, é aquele que manda fazer. Em dado momento, é importante fazer isso. No momento de caos, de crise. Agora, no momento, o cara perdeu um ente querido. Você não pode ser chefe, você tem que ser paternalista. Vem aqui debaixo da asa do papai, entendeu? Você tem que aplicar os diversos tipos de estilo de liderança de acordo com o momento de cada um. Mas, se você pega uma pessoa que está precisando de um chacoalhão, de um tapinha na cara, e começa a dar muito paternalismo, você estraga a pessoa, estraga a sua equipe,
demais,
você,
né,
não ajuda essa pessoa a evoluir.
Perfeito, você acaba mimando demais, né? Então, é o que o Fábio falou, vão ter pessoas no meio do caminho, gente, que vocês vão entender isso, né? A liberdade de poder escolher com quem você quer trabalhar, ok. Mas tem pessoas que você vai entender que aquele momento não é o momento dela. E tem maneiras de você ajudar essa pessoa a evoluir mesmo à distância. Às vezes é, putz, beleza, tá num momento complicado, vou lá, vou dentro do time dela, vou começar a ajudar as pessoas que estão precisando, fazer essa pessoa evoluir, fazer essa pessoa ter resultado. É um jeito de, naquele momento, você poder ajudar essa pessoa mesmo que você não esteja tão próximo dela. Então, tem várias maneiras, né, de você querer ajudar quando você sabe que
vezes...
são pessoas boas. Só cuidado em relação a isso, porque isso. Tem muita gente que, às vezes, não quer e vai tentar te cozinhar de qualquer maneira ali pra você sempre tentar fazer pra ela. Então, só sempre com esse cuidado, né?
E muitas vezes você se afastar é fazer a pessoa evoluir. É uma forma de você ajudar essa pessoa a evoluir. Então, se afasta. Deixa ela tocar a vida dela, conduzir ali da melhor forma. Cada um tem uma forma de aprender na vida, né? Cada um tem um caminho, gente. E a gente tem que respeitar o caminho das pessoas.
Exatamente. Então, gente, falamos aí sobre essa primeira liberdade. E só um detalhe, Fábio. Por que que essa é uma liberdade, a de escolha, que dentro de um trabalho tradicional você não tem muita opção, certo? Por que que isso ocorre? A única opção que você tem é pedir para ser mandado embora e ir para outro lugar. Essa que seria. Mas lá dentro, muitas vezes, você não tem como trocar o seu parceiro de trabalho, o seu chefe, etc. Por que que isso acontece e por que no multinível não acontece?
Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei 12 anos numa multinacional. Eu, por muito tempo, eu não era chefe, eu não era gestor de uma área e eu não tinha como formar o meu time, né? Em dado momento, eu virei chefe, comecei a harmonizar a minha equipe, montei uma baita de uma equipe. E aí eu comecei, as pessoas cresciam junto comigo, evoluíam junto comigo. Isso foi, a gente viveu aí um bom tempo assim, né? As pessoas crescendo, indo para outras áreas, evoluindo, trabalhando felizes. Porém, chegou um momento que meu gerente na época saiu e entrou uma pessoa da Ambev na época. E Ambev, né, uma empresa que, eu falo descaradamente mesmo, uma empresa que não sei como tá agora, mas na época era só resultado, 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 dinheiro, 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 e o ser humano em segundo plano. Foi o que veio uma leva de pessoas que trabalharam lá e trouxeram essa metodologia. E a gente ficou ali trabalhando um ano assim, eu quase infartei dentro dessa empresa, e ali eu já não era dono mais da minha equipe. Eu lembro que meu gerente, na época, colocou uma pessoa que era um comparsa dele, que ele era um herdeiro da Cerezer. Só que o cara não tinha perfil nenhum para trabalhar na minha área e eu tive que aturar ele, né, durante um ano, produção péssima, e aí você já não tem como escolher mais. Você já não é dono da sua equipe, você não pode mais escolher com quem você trabalha também. Então, quer dizer, dentro de uma empresa, você pode até ser gerente da área e muitas vezes você não pode montar o seu time e você tem que aturar ali pessoas que muitas vezes não têm o perfil, que não estão engajadas num processo, porque uma equipe, ela tem que ser harmônica, ela tem que ser... tem que trabalhar feliz, gente. Se não trabalha feliz, se você começa a privilegiar algumas pessoas porque você tem segundas intenções, você começa a perder todo o time. E foi isso que aconteceu. Então, numa empresa, você não tem isso. Aqui não. Aqui, se você vê que uma pessoa, ela está querendo seguir o caminho dela, né, querendo cuidar da equipe dela, não quer que a equipe dela tenha contato com outras pessoas, quer fechar a equipe dela numa bolha, o que você faz? Vai com Deus. Você não precisa trabalhar com essa pessoa. E me pergunte se eu já fiz isso, Felipe. Várias vezes. Várias vezes, porque é uma forma da pessoa evoluir, gente. Eu sou um cara que eu solto, eu desapego. Eu não fico querendo que a pessoa fique comigo o resto da vida, porque a pessoa, muitas vezes, ela precisa dessa jornada solo, sabe? Pra poder dar valor pra algumas coisas. Precisa.
Pra poder crescer como pessoa. Eu vejo assim, ó, que em muitos momentos até, no nosso começo, por exemplo, a gente tinha tanto a gana de fazer pelas pessoas que a gente prejudicava elas no crescimento delas. Sim. Isso era culpa minha e sua como liderança, pra você ter uma noção assim, né?
Exatamente.
Então, quando você, em alguns momentos, solta mesmo, a pessoa cresce demais, ela passa a fazer um trabalho bem bacana. E, Fábio, é direito da pessoa, não é? A gente não é distribuidor independente, sim, do marketing rede. Eu vejo algumas pessoas que morrem de medo do patrocinador. Nossa, não, mas eu não sei o que meu patrocinador vai pensar. Cara, você tem que ter respeito sempre pelo seu patrocinador, gratidão sempre pelo seu patrocinador, mas medo você não pode ter, o negócio negócio é seu. Essa que é a grande realidade. Se você está dentro, está fazendo as coisas, né, Fábio? É. Com a evolução, com o seu propósito, dentro do código de ética da empresa, cara, você tem um negócio próprio, uma micro franquia dentro do multinível. Então, fica tranquilo, você não está fazendo nada de errado. Cuidado com esse medo que às vezes as pessoas têm do patrocinador, né? Ele está lá para ser o seu parceiro, o seu mentor, mas não precisa ter medo, não. Concorda?
Concordo. Acho que tem uma palavra que eu acho que é o que a gente tem que ter pelas pessoas, né? Seres humanos são seres humanos como nós, são divinos como nós. Então a gente tem que ter admiração, respeito e amor incondicional por cada um. Nunca idolatria, nunca, né, seguir cegamente aquela pessoa. Gente, a gente está indo para um momento do mundo onde só vai liderar realmente quem estiver tocando o propósito de um grupo, de um todo. Se a pessoa começar a mostrar que ela está tocando um propósito dela somente, a coisa não vai fluir. Isso na política, escuta o que eu estou te falando, escuta o que eu estou falando para vocês. Isso vai vir na política, isso vai vir nas empresas, isso vai vir em todo o nosso entorno. Só que o nosso mercado, marketing relacionamento, já estava na frente há muito, porque aqui é assim, você não precisa idolatrar o seu patrocinador, você não precisa ter medo dele, você também não precisa trabalhar com ele se você não quiser. Você precisa trabalhar com ele se as ideias que ele tem ressoam com você, se tem uma troca harmônica. Caso contrário, em desarmonia, não tem como evoluir.
E até os dois em desarmonia trabalhar separado. Porque
exatamente. É melhor cada um ir para um lado e cada um trabalhar da forma que acha que deve ser feito. E não tem problema nenhum, gente. Não tem isso. Aqui não tem um contrato de trabalho. Aqui tem que ter um contrato de respeito, de amor um pelo outro. E é isso. É assim que eu penso e é assim que eu vejo o mundo caminhar. O mundo está caminhando para algo nesse formato, tá ok? Você vai liderar pela inspiração, pelo seu exemplo de sabedoria, de conhecimento. Você vai liderar se você agregar algo na vida das pessoas, tá? Conhecimento, né? Porque não adianta. Conhecimento, ele é adquirido de que maneira? Estudando muito. Eu sou um cara que eu estudo muito, né? Eu estudo lavando louça, já falei isso pra vocês. Eu estudo o tempo todo. E aí, o conhecimento que eu passo aqui pra vocês é com base em muito estudo. E eu amo aprender. O novo líder desse novo momento vai ter que ser assim, tá? Ele vai ter que estudar, ele vai ter que ser humilde para aprender com outras pessoas e trazer o melhor para a equipe dele e dar um caminho cada vez melhor.
Perfeito. É exatamente isso, gente. Então a gente falou aqui primeiramente sobre essa nossa primeira liberdade, tá? Que é a liberdade de escolha. Deu para explorar bastante esse assunto. Acho que vocês entenderam toda a lógica que pode ser construída dentro do marketing de rede. E uma das que mais encantam, Fábio, é essa segunda liberdade. E antes disso, ó, peraí, gente, só um minutinho. Eu vi que a Terezinha entrou aqui e eu tô precisando falar com ela. A Terezinha ontem, ela entrou na comunidade TS Digital, Fábio, e eu não tô conseguindo contar dessa mulher pra falar com ela. Então, Terezinha, veja seu e-mail, por favor. Entre em contato comigo lá no WhatsApp também, tá? Porque aí a gente vai conseguir te dar o primeiro encaminhamento aí dentro da próxima turma, tá bom? Bom, vamos lá então. A segunda liberdade, Fábio, que a gente trouxe aqui, que a gente vai falar, que pra mim é uma das que hoje mais me dão, tipo, tesão, assim, de fazer esse projeto, de trabalhar no mundo digital, principalmente, que é essa parte da liberdade de tempo, que eu acho que é uma das grandes moedas aí, né, que a gente pode ter hoje. Você trabalhar quando quiser, você conseguir ser dono da sua agenda, lógico que tem que ter disciplina, você marcar os seus compromissos com a sua família, que é muito importante, com o seu time, que é muito importante, com seus compromissos profissionais. O que você gosta dessa liberdade, assim? É uma liberdade que o multinível pode te dar muito forte, de médio a longo prazo também. Não é da noite pro dia que isso acontece. Mas fala um pouco pra você o que vem a ser essa liberdade, que depois eu dou minha visão, que é uma das coisas que mais me encantam mesmo.
Eu tô rindo, né? Porque semana passada, se eu não me engano, foi na sexta, a gente foi no shopping e eu levo minha filha, a gente brinca muito no shopping, ela adora ir no shopping, adora escada rolante, a gente para lá no Rei do Mate, toma um café. Eu acho que foi na sexta que a gente foi, ou quinta, não me recordo o dia, foi na sexta. E aí eu tava com a minha esposa lá, a gente comprou eu quebrei um acrílico do banheiro, de um suporte de shampoo, porque eu tenho meus rituais de manhã, né? E um deles, eu olho pro alto e eu faço o meu yes, porque muda a fisiologia, eu já acordo bem. Quando eu fiz o yes, quando eu voltei, eu quebrei o acrílico do banheiro. Um barulhão, bateu na minha... Só que eu sou um cara hoje...
Bem do Fábio isso, gente.
Ah, Eu sou um cara, antigamente eu ia ficar bravo com isso, tá, gente? Eu olhei e falei assim, tava precisando trocar já. Eu peguei, recolhi e fomos no shopping comprar. E a gente comprou um diferente lá, né? Que tem uma ventosa que cola no azulejo. Eu peguei um de canto. Só que meu azulejo tem uma diferença e não grudou. E aí eu vou precisar voltar para trocar por um inteiriço. Por que que eu tô contando essa história para vocês? Primeiro, para mostrar para vocês que eu não me estresso mais. Por exemplo, acho que ontem de manhã eu bati num depurador, quase saiu sangue aqui, ó. Eu agradeço, gente, por não ter pegado no olho. Então, assim, eu poderia xingar o depurador, né? Poderia xingá-lo. Acho que eu faria isso há um tempo atrás. O que que eu faço agora? Obrigado, senhor, por não ter pegado no olho. Então, quer dizer, tudo eu vejo um lado positivo da coisa, doeu a beça. Enfim, voltando para essa história do banheiro, quando eu voltei, eu olhei para minha esposa e falei assim: vamos ter que ir no shopping, trocar o suporte do banheiro, porque não deu certo. Ela, sério, ela ficou toda feliz, gente, porque ia ter que ir no shopping trocar o suporte do banheiro que não deu certo. Porque a gente vai lá, a gente toma um café, ela. Então, quer dizer, a gente, em tom de brincadeira, a gente falou: puta, que chato, vou ter que ir no shopping trocar. Então, quer dizer, eu poderia ter ficado bravo, que não deu certo. Eu poderia ter ficado bravo que eu quebrei o negócio do banheiro. Mas não, a gente tá feliz, eu vou lá trocar com maior naturalidade e vou ter essa liberdade de, durante a semana, trocar. A gente só tá vendo se vai ir amanhã ou quinta. Então, ajudem aí a decidir, tá? Se a gente vai amanhã ou quinta, deixa eu ver se minha
Coloque
agenda.
aí no chat.
É, gente, me ajuda aí, tem que ser quinta. Amanhã eu tenho mentoria, não vai dar, não.
E é isso que eu falo.
Enfim, isso é liberdade para mim, entendeu? Eu tô falando em tom de brincadeira aqui para vocês, mas é isso, numa história assim, de ano, mostra exato como esse negócio mudou o Fábio Bento, né? Porque eu sairia, pô, quebrei o negócio do banheiro, já ficaria bravo. Bati minha cabeça no depurador, doeu a beça, eu já ia brigar com o depurador. Ele não tem culpa, coitado. Então, quer dizer, eu tive uma mudança como pessoa e eu também posso ter essa liberdade de fazer essas coisas simples do meu cotidiano, da minha vida, que eu gosto muito. Uma coisa que eu amo é passear com a minha filha, com a minha esposa. E então essa liberdade é algo indescritível, assim, que eu não tinha no meu tradicional, né? Que eu não tinha também na minha empresa de higienização, e hoje eu tenho no marketing relacionamento.
E eu lembro que você falando sobre isso, né? Cara, quando eu ia pedir para ir num médico, era um parto, né? Para você conseguir sair em algum determinado momento, para você entender como que muitas vezes você, trabalhando para outras pessoas, você não tem tanta liberdade, né? Porque até você fica coagido, né, Fábio, em pedir. Lógico que tem empresas e empresas, gente, isso é fato. Porém, você sempre vai ter que pedir para alguém. Isso que é um fato. E o marketing de rede, ele te dá essa liberdade totalmente diferenciada de você,
Olha o que
beleza, você
a
tem seus
Patrícia colocou
compromissos.
aqui, ó.
O quê?
Interessante, né? Só para eu dar uma força para ela aqui, ó. Eu vou ser digital. Estamos na estrada desde quinta-feira, longe dos filhos do Espírito Santo, de Goiás, DF e MG. Isto não é vida fácil, não. Mas aqui não tem internet. Ok. Mas vai ter, vai chegar, tá? Quando eu comecei esse projeto, nós não tínhamos também internet. Então eu fazia essa via sacra aí que você tá fazendo. Então, o meu começo foi muito traumático, foi bem assim também, foi bem em campo mesmo. E é um dos motivos que minha esposa não gostava desse negócio, porque ela falava assim: que raio esse qualidade de vida que você está falando que você tem? Não tinha qualidade, eu viajava à beça, até que um dia eu sofri aí um piripaque na estrada, né? De tanto que eu trabalhei aquele dia. E ela falou: Fabio, não tá dando certo esse negócio aí, não dá qualidade de vida, não. Você virou escravo dele. Mas naquele momento não era o meu momento do digital. E eu soube entender isso. Falei: não é agora. O momento chegou quando meu irmão veio para o negócio. Eu sou muito grato ao Felipe porque ele comprou a ideia de um maluco, né? Eu tinha uma ideia na cabeça de fazer esse projeto virar digital. Mas no começo eu não tinha Zoom. Eu dava treinamento com dois celulares, gente. Eu me virava com um WhatsApp, vídeo do WhatsApp, dois celulares. Às vezes
Você
fazia
dá
para
para
duas
colocar uma
pessoas.
pessoa no vídeo, né?
Só dava uma pessoa no vídeo na época, WhatsApp, agora dá três, né? Então agora a gente tem um monte de recursos. Então esse recurso, não tem internet agora. Agora. Mas a internet, ela vai evoluir muito. Escuta o que eu tô falando para vocês. Internet vai evoluir muito e vai virar gratuita. Fábio Profeta. Isso aí é o Fábio Profeta. Eu tô dando uma pincelada do que tá por chegar. As tecnologias de Nikola Tesla estão por vir aí. E tem muita coisa boa que vai vir aí nos próximos anos, gente. Segura aí que vai ficar cada cada vez mais simples fazer esse negócio, fazer esse projeto. É simples, nunca fácil, ok?
É isso aí. E só um detalhe disso que a gente estava falando de tempo, né? É para você ver, como eu tava dizendo. Muitas vezes, num mundo corporativo, você não consegue ter algum tipo de liberdade como essa que o Fábio tá falando. Como, por exemplo, alguns momentos que eu e a Marcela, a gente já matou nossos compromissos. A gente fala, vamos ver uma série agora? No meio da tarde, vamos pegar e ver alguma coisa diferente? Vamos só sentar um pouco no sofá para dar uma acalmada, para dar uma descansada, para a gente voltar com tudo, para dar uma reenergizada. Então são pontos que a partir do momento que você consegue controlar a sua agenda e que o multinível pode te dar isso, não tô falando que você não tem que trabalhar não, tá, gente? É diferente da... Muitas pessoas confundem essa liberdade de tempo, né, Fábio? Muitas vezes com não trabalhar, e muito pelo contrário. Você tem que trabalhar, mas você consegue ali ter uma liberdade muito diferenciada. E você, como o Fábio falou aí, tomar um café, fazer alguma coisa diferente, fazer um passeio, alguma caminhada no momento em que antigamente a gente não tinha isso. Então essa é uma das liberdades mais gostosas que eu vejo que o multinível profissional e muito bem trabalhado pode te dar de médio a longo prazo na sua vida, tá? E é uma das que mais me encantam aí. Bom, deixa eu dar uma olhadinha lá.
Pelo que eu entendi aqui, a Helene falou que passou por um constrangimento, que acho que ela chegou atrasada no trabalho e não deixaram ela entrar. Foi isso, Helene, que eu entendi aqui?
Cara,
isso olha, não... isso, ó, escuta o que eu tô falando, Fábio Profeta de novo. Isso vai acabar, tá? Isso vai acabar. As pessoas, elas terão mais compaixão umas com as outras. Elas terão mais gentileza umas com as outras. Essa coisa do chefe que manda e o subordinado faz porque ele tem juízo, acabou. Você vai trabalhar por amor às pessoas, por amor a uma sociedade, por amor ao todo, por amor ao seu planeta, ok?
Olha, então, ela falou que foi isso mesmo, cara.
Foi isso mesmo que eu entendi. Isso é ridículo. Isso não cabe mais no mundo que a gente tá indo, tá? É claro que tem muita gente ainda fazendo. Tem muita gente fazendo ainda. Mas escuta o que eu tô falando pra vocês. Isso não cabe mais para o mundo que a gente vai construir. Nós vamos construir. Eu, você que tá aí do outro lado, nós construiremos um mundo com mais gentileza, com mais amor, com mais carinho, com mais compaixão.
E esse tipo
Porém, isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça, né? A gente vai falar o que as pessoas precisam ouvir de forma verdadeira.
Exato. Tem
muita verdade no coração.
Esse tipo de atitude, Helene, na verdade, né, só dá cada vez mais força para vir uma geração cada vez mais forte de pessoas que querem ter um propósito muito grande por trás, transformar a vida de pessoas, pensar, né, Fábio, em negócios totalmente diferentes, porque ninguém quer passar por isso, por esse tipo de coisa. Cara, é um negócio que eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso de verdade. E olha que eu trabalhei muito corporativo.
Dá dó da empresa que faz isso, né? É uma mentalidade infantil. Chega a ser infantil, chega a ser aí, não compreender o mínimo do ser humano, né?
É um tipo de empresa que a gente vê que também não, talvez não dure muito tempo, não, tá? Não perdure muito, não. Enfim. E por último aí, Fábio, a nossa terceira liberdade que a gente vai falar. A gente falou então, primeira liberdade.
Eu lembro, eu já vi escola fazer, mas empresa eu nunca vi, não.
Escola faz bastante. Eu lembro no Ademar, quando eu chegava atrasado, eu não sabia se eu voltava pra casa ou se eu ficava lá, porque voltar pra casa às vezes era pior que a mãe ia ficar brava. Então, ficava nesse meio termo aí, né? Bom, a primeira liberdade foi a liberdade de escolha, anotem aí. A segunda liberdade que o multinível pode te dar é a liberdade de tempo, tá? Só tomem aqueles cuidados, né? Tem pessoas que acham que por ter liberdade de tempo vai ficar o tempo inteiro na praia, o tempo inteiro fora, não vai fazer nada que tem que ser feito no dia a dia. Então, cuidado, siga sua agenda, suas atividades diárias, mas saiba que você tem uma maleabilidade ali, né? De médio a longo prazo, que isso pode te dar no projeto. E a terceira liberdade, Fábio, é a liberdade geográfica. O que você entende disso e por que isso é legal na sua visão?
Você poder trabalhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo é muito legal, né? Você ter essa liberdade, aí eu gosto de contar causos, né? Teve uma época que o Felipe, acho que há uns 3 anos atrás, ele tava para bater diamante, ou não sei que qualificação ele tava para bater. Eu lembro que a gente trabalhou muito naquela ocasião e eu lembro que ele bateu, aí na semana seguinte eu tinha uma agenda lotada de mentorias para fazer, só que eu tava muito cansado, minha esposa também, e eu virei para ela, a gente tem muito assim, né? Eu e minha esposa parece que tem uma harmonia, uma sintonia, parece que quando eu tô pensando uma coisa, ela tá pensando a mesma coisa, ela complementa. Não é que a gente não briga não, viu? Tem hora que a gente briga, mas a gente tem uma sintonia, uma harmonia muito grande. Um compreende o outro e um tem essa sintonia com o outro. Eu virei para ela e falei, eu estou cansado, a gente podia viajar. Ela, nossa, eu ia falar a mesma coisa. E E aí eu falei, então entra aí no site, compra duas passagens, a gente não tinha a Júlia na época ainda, compra duas passagens para algum lugar do Brasil. Ela entrou e comprou duas passagens para a Bahia, foi a primeira vez que eu conheci a Bahia, e nós combinamos de não falar do negócio durante esse período, a gente ia ficar 3 dias lá. Cancelei minhas mentorias da semana e fomos para lá. Resultado foi que nós falamos para 8 pessoas, e no último dia minha esposa estava fazendo teste da pulseira no saguão do hotel. Por quê? Porque é legal falar do negócio, você não consegue, né, desvincular. Você não consegue muitas vezes. A gente leva saúde para as pessoas, então acaba que não é um fardo você falar do negócio. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente pode trabalhar da Bahia, pode trabalhar de Vila Velha, pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil. Vila Velha, isso foi um recado, isso aí foi uma. Isso foi um recadinho para um casal de amigo meu que está lá, né? Que eu posso trabalhar de qualquer lugar, viu, casal?
Tá sabendo, né? A gente sabendo, pode trabalhar, né, de qualquer lugar, não sei se você entendeu.
Eu estou me convidando, gente, para ir para Vila Velha, é isso. Entenderam? Então é muito tranquilo aí, você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode trabalhar de um café, você pode, eu adoro tomar café, então dá para você ir num café e tá ali no WhatsApp, dando suporte para sua equipe, fazendo um vídeo ali no café, é muito legal, é um negócio que te dá ali uma liberdade, você pode, porque assim, esse negócio de separar o profissional do pessoal não existe, né, na minha visão, você pode até separar, mas eu não separo não, é tudo igual, é uma vida só, gente, não dá para separar meu pessoal do profissional, não rola, é tudo junto, então a sua vida tem que ser divertida, tanto no pessoal quanto no profissional, quando você quer separar é porque você não gosta do seu profissional.
Exato, e essa liberdade geográfica, ela é justamente muito bacana por conta disso, né? Ela faz, inclusive, com que você conheça outros lugares, com que você, com o poder da própria tecnologia, possa trabalhar quando você estiver fazendo algum outro tipo de coisa. Lógico que tem alguns momentos que é legal você se desconectar, mas é de você ter isso em mãos, gente. Você saber que, sim, hoje eu posso trabalhar da onde eu quiser. Em alguns momentos da lua de mel eu trabalhava, a Marcela ficava brava, mas era uma realidade, algo que eu amo também de fazer e que eu podia fazer direto da praia, conversando com alguém, mandando um vídeo para alguém. Então essa é uma liberdade muito, muito forte. Então convocando a gente para Nova Veneza lá, ó.
Ah, vai ser um prazer, sou louco para conhecer. Tá crescendo muito essa região, viu? Deixa eu só colocar um ponto aqui, ó. A Sueli tá falando o seguinte, ela tá agradecendo, né? Obrigada, senhor, por estar utilizando uma prótese auditiva, porque ela poderia estar fazendo hemodiálise ou sem falar, sem andar, né? Então quer dizer, ela tá agradecendo por estar utilizando uma prótese. Isso é gratidão. Exalar gratidão independente das suas condições. Agora eu vou dar uma dica para você. Leia o livro de Saint-Germain, que fala o livro de ouro de Saint-Germain, que fala do poder do eu sou. Poder do eu sou. O eu sou, ele tem o poder de você mudar completamente. Você pode mudar, inclusive, a sua qualidade de saúde. Então, ele muda bastante nesse processo que você está.
Peraí,
Fábio Profeta. Oi?
Repete aí novamente sobre o livro, porque picou.
Livro de ouro de Saint-Germain. É o livro de ouro de Saint-Germain. Tá no meu Kindle aqui. Quer que eu compartilhe a tela aí para todo mundo ver?
Não pode precisa. Ser. Tanto faz, pode ser.
Vou abrir aqui e eu compartilho. Esse livro é incrível, tá? Ele é um livro que pode ajudar as pessoas aí a... Eu leio no Kindle, tá, gente? Aí fica a dica, ele sai mais barato para ler no Kindle. Eu vou ver se eu acho a capa aqui, peraí. Bom, enquanto eu abro a capa aqui, tá? Esse livro é incrível, e aí fica o Fábio Profeta aí de novo. Virão tecnologias incríveis aí pra gente também, com um poder de cura muito grande. A partir do ano que vem a gente vai começar a ver algumas coisas aí, hein? Olha só, hein? Só fala coisa boa, né, gente? Não...
E por que você acha, Fábio, só enquanto você abre aí, em empresas tradicionais eles têm tanta dificuldade em dar pras pessoas essa liberdade geográfica que a gente falou aqui?
Ó, eu tô compartilhando aí, vamos ver se vai aparecer.
Foi,
né? Esse aqui é o livro, tá, gente? Esse aqui é o livro, é um super livro aí que eu recomendo que vocês leiam, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. É um processo de alquimia, tá? É um processo que, se vocês implantarem na vida de vocês aí, eu tenho certeza que milagres ocorrerão, ok? Vocês vão descobrir aí o poder que cada um de vocês tem dentro de vocês. Ok? Repete a pergunta pra mim, Felipe.
Por que que em negócios tradicionais... É que eu acho que a pandemia vai mudar muito isso, né? Eu já vi pesquisas falando, inclusive, que pós-pandemia o home office vai crescer em empresas tradicionais mais de 26% do que já cresceu. Então é uma tendência... Pensa que já cresceu bastante nesse período e vai crescer ainda 26%. Então eu acho que começou a despertar. Mas por que que será que isso acontecia muito forte antes? Das pessoas limitarem você ter que estar num lugar, as empresas limitarem limitarem de você ter que estar num lugar e não dar essa liberdade geográfica para as pessoas.
A famosa frase, isso sempre foi assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não sei cantar não, tá, gente? Só sei que essa música aí é da Gabi, né? Da minha esposa. É, não canto pra ela não, porque ela não é assim, tá bom? Mas é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não desafio as minhas crenças. Eu não desafio, porque assim, o profissional do futuro é aquele cara que está disposto, não só profissional, a pessoa do futuro, a pessoa dessa nova, desse novo momento que a gente vai viver. É a pessoa que tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender tudo de novo, se for necessário, se for preciso. Agora, aquela pessoa que pega uma crença, que quando ela tinha 3 anos de idade, o vizinho dela falou pra ela que Papai Noel não existia, e ela acreditou, ela acredita que o Papai Noel não existe desde os 3 anos de idade. Eu acredito que o Papai Noel existe, viu, gente? Por isso que eu falo Papai Noel. Tô brincando aqui com vocês, mas é pra dar um exemplo de como são as crenças. Às vezes um vizinho seu fala que isso aqui não funciona e você acredita. Gente, você tem noção do que é isso? Que loucura é isso? Eu mando um oi aqui, um cara de um Japão recebe um oi.
Antônio.
Então assim, imagine se a gente continuasse com a crença de que isso daqui não fosse possível. Só que o grande problema das pessoas é que elas entraram no piloto automático. Parece um zumbizinho usando isso daqui. E não para pra se perguntar o que tá por trás disso daqui. A tecnologia maluca que tá por trás disso daqui. Isso daqui é física quântica, ok? Isso aqui é física quântica. Só que eu uso e não paro pra me questionar. Então as pessoas têm que começar a se perguntar. Por que que eu tô aqui? Por que que eu vim? Pra onde eu vou? Vocês já fizeram essa pergunta? Deus é muito grande, gente. Deus tem planos maravilhosos aí pra gente. E nós temos planos também. Eu me faço essa pergunta o tempo todo, né? E eu sou um eterno curioso. Eu quero saber por que que eu tô aqui, qual que é meu propósito, qual que é minha missão. Eu já entendi isso, né? Pra mim, graças a Deus, tá muito claro e tá cada dia mais claro. E isso é muito legal, quando você entende o porquê que você tá aqui. Mas entender por que que você usa determinadas coisas, como funcionam as tecnologias, o que tá por trás daquilo, faz diferença na sua vida e faz você quebrar a crença. Então é isso, Felipe. É porque essas empresas, elas têm essa dificuldade, porque toda vez as pessoas, sempre foi assim, né? As pessoas iam para um lugar e aí eu começo a desconfiar das pessoas, porque, por exemplo, tem um banco aqui na minha rua, que é um rapaz que trabalha num banco, eles não liberavam as pessoas para trabalhar em casa porque não confiavam nas pessoas. E agora tiveram que confiar na marra e viram que entregaram, tiveram um puta bom resultado e agora vão manter isso. Então, eram crenças arraigadas dentro das empresas, dentro das pessoas, que fazia com que a gente não conseguisse aflorar isso. Precisou de uma pandemia para todo mundo acordar. Ontem eu fui na casa de uma
cliente. Tem a força, né, para acontecer.
Eu achei um barato. Tava o casal, três filhos brincando no quarto com a babá e eles na varanda trabalhando. Os dois trabalhando na varanda. Achei um barato. Então, é isso. É um mundo novo, né? Mas é um mundo novo sem pandemia, tá bom? Não é um mundo novo com... O novo normal que nós teremos são pessoas trabalhando em suas casas com mais qualidade de vida, não usando máscara, beleza? Não aceitem isso como um novo normal.
E até um determinado ponto que você tocou aí de crença que é tão... que é o comum, muito forte dentro do multinível, né? É esse mesmo exemplo que eu dei hoje. Pra vocês verem, gente, como tem... Isso é muito forte dentro das pessoas. Pelo menos até a própria crença do eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir, não dá pra fazer. E isso vai acontecer diversas vezes dentro do time de vocês. Hoje foi exatamente isso, né, Fábio? Essa pessoa provavelmente tem na cabeça dela muitas vezes que ela não consegue fazer as coisas. Um vídeo provou que dá pra fazer. Um depoimento provou que dava pra fazer, mas ainda vai se limitar. E isso vai acontecer muito, gente, no dia a dia de vocês. Porque as pessoas estão acostumadas ali a um padrão, né? E quando vem pro multinível, é difícil elas entenderem que ela precisa ser empreendedor. Que o empreendedor, muitas vezes, ele começa com investimento. Que depois disso, ele tem que administrar o negócio dele. Que depois daquilo, ele tem que investir tempo, dinheiro. Ele tem que investir esforço. E talvez no final do mês, né, Fábio? Do primeiro mês ou do segundo mês, ele não vai ter aquele salário. Então, é uma crença que a gente vai tendo que construir ao longo do caminho com essa pessoa, reconstruir, na verdade, e que muitos não estão dispostos a mudar. E é uma grande realidade. Então, por isso que é a importância sempre dos treinamentos, da capacitação, para ir cada vez mais transformando essa crença na pessoa, que aqui ela vai precisar trocar esse chip, né? Ela vai precisar pensar de uma maneira diferente. Ela vai precisar parar de se condicionar a ser vítima e ver que ela pode sair daquela zona de conforto dela. Então, foi um pouco sobre isso também que aconteceu com as empresas e foi muito no, no forceps, né? As empresas viram, pô, se eu não fizer algo diferente, eu vou quebrar. E aí elas começaram a entender mais sobre tecnologia. Cara, isso aconteceu com a própria Acmos, Fábio. A Acmos Sim. precisou da própria pandemia em si para começar a se reinventar na tecnologia. Isso é um mérito para eles que eu tô falando. É algo que realmente fez com que, opa, hoje a Acmos tá muito mais digital, o Instagram crescendo cada vez mais, o YouTube dela crescendo cada vez mais. Olha como fez com que a própria empresa se reinventasse lá dentro com os moldes, né? Então isso acontece até em empresas de próprio multinível, gente. Várias delas, tá? Não tô falando uma particularidade só da Acmos, não. Excelente! Fábio, por último, tem a nossa dica extra aqui, a liberdade extra, que eu falo que para quem se permite, o multinível faz isso fortemente, né? A liberdade de você poder se tornar a pessoa que você quiser, uma pessoa incrível, inclusive. Esse mercado, nesse quesito, ele é embaçado, né? Fala a verdade.
Sim, tem para ninguém, não tem para ninguém. É um mercado que faz grandes tímidos se tornarem grandes ousados, pessoas que muitas vezes viveram uma vida de limitações, né? Viveram uma vida de crenças que travavam, viveram uma vida acorrentado, né? Viveram uma vida de elefante grande amarrado a uma cadeirinha pequena e não entendiam o poder que ela tem, que cada um de vocês tem, cada um de nós temos, de mudar o mundo, de mudar o nosso entorno. E você vê essa transformação nas pessoas. Então, eu tenho... Meu negócio, ele tem 2 funcionários hoje, já teve 15. Então, passei de uma fase de empresário com 15 funcionários. Também trabalhei aí numa empresa multinacional, coordenava 300 pessoas. E nessa empresa, eu não conseguia fazer por elas o que eu consigo fazer aqui no Marketing Relacionamento. Né? E dá um prazer muito grande você ver uma pessoa se transformar nesse projeto. Né? Ser uma pessoa cada vez melhor, impactar a vida de outras pessoas. Então, isso é muito legal. É algo indescritível que esse projeto proporciona pra gente.
E é algo que o próprio modelo de negócio te força a ser uma pessoa melhor, né? Sim. E, cara, ele vai te forçar a entender mais sobre controle financeiro, sobre gestão de pessoas, sobre relacionamento, sobre vendas, sobre recrutamento. Cara, é tantas habilidades que você tem que aprender para de médio a longo prazo você ser referência dentro do multinível, que ele te força muito a ser uma pessoa melhor. Quando eu trabalhava no tradicional, por exemplo, eu era um excelente analista de sistemas, mas eu era estimulado a somente aquilo, Fábio, a estudar sobre aquilo, a ser um especialista em relação àquilo. E quando você sai da caixinha e você começa a ver que, caramba, você vai aprender sobre negócios, sobre empreendimento, sobre administração, você começa cada vez mais a enxergar um mundo gigantesco e principalmente, né, você levar essa possibilidade para outras pessoas se descobrirem também. Então, isso é um negócio que dentro do multinível realmente é muito forte, gente. O desenvolvimento que você, né, que as pessoas têm é algo surreal. Coloque aí no chat, gente, quem de vocês hoje sente que vocês já se tornaram uma pessoa bem melhor no tempo que vocês têm de projeto dentro do multinível? E até coloca o tempo que vocês têm de empresa aí, só pra gente identificar o tempo que vocês têm de multinível em si e se vocês se tornaram mesmo uma pessoa
melhor. Enquanto o pessoal coloca aí, ó, a Rebeca tá falando que ela tá num processo de destimidez. A timidez, ela tá muito ligada ao medo da crítica, ao medo do que os outros vão achar. Então, se você tem ainda essa timidez dentro de você, é porque você está preocupada com o que os outros vão pensar. A partir do momento que você se libertar disso, porque a Rebeca tem um potencial incrível, está crescendo muito no projeto, é uma menina com uma estrutura, uma mentalidade de adulto, né, que está impactando a vida das pessoas e que está crescendo muito no projeto. Não precisa provar nada para ninguém. Então, a partir do momento que você coloca na sua cabeça, não preciso provar nada para ninguém, eu estou aqui para me divertir, eu estou aqui para me aventurar, eu estou aqui para impactar a vida das outras pessoas e eu vou botar a minha cara aí, vou fazer um vídeo, né? Então, habilidade você fazer um vídeo, habilidade, ela vai vir ao longo do tempo, só que você precisa praticar. Mas a timidez, ela está muito mesmo ligada ao medo da crítica. Quando você se liberta ao medo da crítica, do medo da crítica, você se liberta para ter uma vida mais leve, mais tranquila. Aí você vende camiseta, sua esposa fala assim, você vai fazer live, vou fazer essa camiseta, eu não vou tirar não. Entendeu? Fica pensando, os outros vão falar, você é você, você se liberta. aberta, beleza?
E você ser você te torna tão especial. Você já pensou que não existe ninguém igual você, Rebeca, no outro lado do mundo aí?
Só que, então, ó, vamos lá, Rebeca, eu era assim também. Exato. Eu era assim também, tá? Eu morria de medo do... Ah, e o que os outros vão achar? Se eu fizer um vídeo, se eu falar o que eu penso, o que, que os outros vão achar? Então, eu fui muito assim. Eu não mudei também, eu demorei pra mudar. Quando eu verdadeiramente experimentei isso na minha vida, cara, isso ficou muito mais... A minha vida ficou mais leve, eu fiquei mais feliz, a coisa flui hoje. Eu não tô nem aí porque os outros falam de mim hoje. Porque o que as pessoas falam de você diz muito mais sobre elas mesmo. Não sobre você, é sobre elas. É alguma coisa que ela precisa resolver na vida dela, entendeu?
Ó, e eu sempre falo isso, hein, Rebeca? E não é pra você não, é pra todos. Gente, é aquilo que eu sempre falo, algumas pessoas ficam bravas com isso. Mas não tem problema. Mas às vezes vocês se dão importância demais, vocês acham que vocês são muito importantes, né? E que as pessoas vão ficar sempre, Fábio. Lógico que vocês são muito importantes, mas eles acham que as pessoas vão ficar, olha, a Rebeca vai postar. Ai, meu Deus. A Dona Maria ali da esquina, a Rebeca vai postar. Eu vou comentar. Aí o seu Francisco, a Rebeca vai postar hoje, meu Deus. É hoje, eu vou comentar. Gente, muitas vezes eles não estão nem lembrando de você naquele momento. Você é uma pessoa muito importante. E todo o conteúdo que você tem, o mundo tá precisando disso. Então não fica pensando que o outro tá achando, não. Eu sempre falo que seu pior conteúdo é o que muita gente pode estar precisando por aí. Então, joga ele pro mundo. O mundo precisa de mais pessoas ousadas, mais pessoas do bem, mais pessoas que querem fazer diferença por onde passa. E eu e o Fábio te convido e convida todos os demais que estão aqui para ser essa pessoa, né, Fábio? Para cada vez mais você fazer transformação na vida das pessoas, tá bom? Então, vamos tirar essa timidez de lado, Rebeca. Você é uma pessoa incrível. E ela não é tão tímida assim, não, viu? Ela tá lá no GoPro já toda descolada, já tem feito uns vídeos bem legais. Ela tá escondendo ouro.
Fazendo tipo, então.
Exatamente. Mas, gente, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Falamos hoje aí sobre as três liberdades. Na final, falamos sobre a última, que é uma liberdade incrível também, de você se tornar uma pessoa incrível no processo, tá? Mas foi muito legal estar aqui com vocês. Deixem o like, comentem aqui, né? Não sei de onde você vai estar escutando esse podcast aqui, mas deixe seu comentário, assuntos, sugestões de temas pra gente trazer aqui nos próximos. E foi muito legal estar aqui com todos vocês. E se inscreva no canal, estamos chegando a 7 mil inscritos, essa família crescendo cada vez mais. Fábio, valeu, gratidão, valeu, gente, um beijo para todo
obrigado,
mundo.
Gente. Se despede aí, boa Fábio. Tarde, boa tarde, obrigado por aturar o Felipe até agora.